Bom dia, vamos então dar início à nossa audiência. Eu começo por cumprimentar os representantes da Sociedade de Ponte Verde, o Sr. Luís Veiga Martins, Manuel Pássaro e João Novaes. Cumprimentos por estarem connosco. Esta sociedade fez uma solicitou uma audiência à Comissão sobre o projeto de licenciamento para a gestão do sistema integrado de resíduos, de gestão de resíduos e embalagens. A Comissão tem um grupo de trabalho mais restrito para estas matérias, não podemos estar a receber todas as audiências que nos pedem na Comissão, e por isso aqui estamos, é o próprio Fernando Marques, do PSD, coordenador, o deputado Pedro Farmaus, do Partido Socialista, o deputado Pedro Pimpão, do PSD, não está ainda de outros partidos, poderão ainda chegar, mas estão assessores também de outros partidos, normalmente a apresentação é um de cada partido, para ouvirem o que têm para nos dizer. Por isso, dava-lhe desde já a palavra, para cerca de 10 minutos, 15 minutos, enfim, o tempo necessário para apresentar o que tem para apresentar, depois os seus deputados colocarão as questões que entenderem e depois no final poderá fazer mais um comentário. Portanto, tem a palavra.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Excelentíssimos senhores deputados, uma palavra de agradecimento por terem atendido ao pedido da Sociedade de Ponte Verde para aqui ser recebida. Tal como se teve a oportunidade de referir na carta que enviámos e em que se fez este pedido, o mesmo teve como objetivo expor o que se considera ser os graves equívocos que estão a marcar o processo de atribuição da licença para a gestão do sistema integrado de gestão de resíduos de embalagem e cuja persistência pode pôr em causa todo o trabalho realizado nos últimos 20 anos no âmbito da gestão de resíduos de embalagens e, consequentemente, as metas de reciclagens nacionais e comunitárias. Passaria de seguida e de uma forma abreviada a fazer uma introdução à Sociedade Ponte Verde e à forma como desenvolve a sua atividade, continuando com as questões a que temos sido confrontados no âmbito do processo de licenciamento. A Sociedade Ponte Verde é uma sociedade anónima, privada e sem fins lucrativos, que tem como missão a gestão de resíduos de embalagem não reutilizáveis no quadro de um sistema integrado previsto e regulado pelo Decreto-Lei nº 366/97, de 20 de dezembro, e pela Portaria 29B/98, de 15 de janeiro. A SPV é participada maioritariamente pela Embopar, cujos acionistas são as principais empresas produtoras responsáveis pela colocação de produtos embalados no mercado, e ainda a Dispar, cujos acionistas são as empresas responsáveis de distribuição grossista e retalhista, também eles hoje em dia responsáveis pela colocação de produtos embalados no mercado, e a Interfileiras, cujos associados são os representantes dos fabricantes de embalagens e matérias-primas para embalagens e principalmente as empresas da indústria de reciclagem. Em 5 de novembro de 97, a SPV obteve a sua primeira licença, emitida pelo Ministério da Economia e do Ambiente, para exercer a atividade de gestão num sistema integrado de gestão de resíduos de embalagem, mais conhecido por SIGRE. Licença que vigorou pelo prazo de 6 anos. A segunda licença da SPV data de 7 de dezembro de 2004 e foi concedida para vigorar até 31 de dezembro de 2011, permanecendo, no entanto, ainda em vigor atualmente, por efeito de um despacho dos Ministérios da Economia e do Ministério do Ambiente, prorrogou o seu prazo de vigência por iguais e sucessivos períodos de 3 meses, automaticamente renováveis. A SPV, enquanto entidade gestora num SIGRE, é a entidade para quem os operadores económicos podem transferir a responsabilidade que a lei diretamente lhes atribui de assegurar a gestão das embalagens e os resíduos de embalagens dos produtos que colocam no mercado consumidor. Assim, e nos termos da lei e da sua licença, dentre os objetivos essenciais da SPV, destacam-se o de financiar a rede de recolha seletiva de resíduos de embalagem e a operação de triagem destes resíduos, dentre os restantes resíduos urbanos, e o de assegurar o cumprimento das metas de valorização e reciclagem a que a SPV se encontra vinculada e que são estabelecidas por referência ao conjunto de embalagens que lhe sejam declaradas pelos embaladores e importadores. Estes objetivos servem, afinal, num propósito maior. Assegura o cumprimento das metas nacionais de valorização e reciclagem de resíduos de embalagem que são fixadas por material ao nível da legislação comunitária às quais o Estado português se encontra vinculado. Neste momento são cerca de 10 mil as empresas que cumprem a sua obrigação legal através da SPV, tendo assim permitido ao longo dos últimos 18 anos que os sistemas multimunicipais e intermunicipais, EGF e não EGF, onde estão inseridos todos os municípios portugueses, tenham recebido cerca de 650 milhões de euros para promover a implementação da recolha seletiva e triagem dos resíduos de embalagem. Cerca de 50 milhões de euros tenham sido alocados para ações de comunicação e sensibilização ao consumidor, em muitos casos em parceria com os municípios. Cerca de 15 milhões de euros tenham sido aplicados para a indústria de reciclagem, a fim de viabilizar a valorização de alguns materiais para os quais não existe mercado aquisitivo. Materiais que não têm valor de mercado positivo, como é o caso da madeira, ECAL e plásticos mistos. Cerca de 2 milhões de euros tenham sido disponibilizados para o financiamento de projetos de investigação e desenvolvimento e cerca de 1 milhão de euros tenham sido investidos em projetos de responsabilidade social. Desta forma, a SPV contribuiu determinantemente para que Portugal cumprisse com as suas obrigações europeias em matéria de reciclagem de resíduos de embalagens, tanto em 2005 como em 2011, tendo a SPV alcançado uma taxa de reciclagem em 2014 de cerca de 74%. mas como funciona o sistema integrado de gestão de resíduos de embalagem. A SPV celebra contratos com as empresas embaladoras e importadoras, por meio dos quais estas empresas lhe transferem a responsabilidade legal de suportar o acréscimo de custos com a recolha seletiva e triagem dos resíduos em que as suas embalagens se virão a transformar. Os contratos em causa regulam ainda as responsabilidades da SPV pelo encaminhamento para retoma e destino final dos resíduos de embalagem abrangidos pelo SIGRE. O financiamento do SIGRE, gerido pela SPV, é concretizado através do pagamento de um ecovalor, ou um valor ponto verde, por parte dos embaladores e importadores, que faria em função da quantidade em peso de embalagens colocadas no mercado e do tipo de material que essas embalagens são feitas, vidro, papel cartão, metal, plástico, madeira ou metal. Sendo a SPV uma sociedade sem fins lucrativos, o pagamento dos ecovalores mencionados destina-se exclusivamente à obtenção do financiamento necessário para a implementação do SIGRE, sendo a principal fonte de receita da sociedade ponto verde. Uma outra fonte de receita é obtida atualmente através da venda dos materiais de resíduos, resultantes da triagem realizada pelos sistemas intermunicipais e multimunicipais à indústria de reciclagem em mercado livre e atualmente por meio de leilão concorrencial. Nos primeiros anos de atividade da Sociedade Ponto Verde, este processo de venda dos resíduos de embalagem era gerido exclusivamente pelas fileiras de material, associações privadas de empresas produtoras de embalagens que não só estipulavam os preços, como também selecionavam as empresas às quais os materiais, resíduos de embalagem, eram vendidos. A menor eficiência deste modelo, associada à evolução do mercado, ao aumento das quantidades vendidas e ao apuramento de eventuais contingências que desse modelo poderiam, eventualmente, vir a resultar em matéria de direito à concorrência, tornou necessário sujeitar o sistema a mudanças significativas. Assim, na sequência da emissão da segunda licença da SPV, em 7 de dezembro de 2004, a gestão e organização do processo de encaminhamento dos resíduos de embalagem para retoma, valorização e reciclagem passou a integrar uma nova função da Sociedade Ponto Verde, que, em alternativa ao método de venda direta, implementou em 2008 o método de concurso por carta fechada. Posteriormente, com a criação do mercado organizado dos resíduos, espaço de negociação que possibilita a reunião de várias plataformas eletrónicas licenciadas pela APA, que suportam a negociação de resíduos, com o objetivo de potenciar a valorização e a reintrodução de resíduos no circuito económico, os resíduos de embalagem passaram a ser vendidos no âmbito deste mercado através de leilões eletrónicos. A rapidez, a eficiência e as melhores condições de preço aliadas à entrada de algumas empresas internacionais em concurso aumentaram significativamente a competitividade no mercado e os preços dos materiais, permitindo à SPV aumentar estes valores de vendas, o que se reflete em uma ligeira descida do ecovalor nos últimos anos. Os ecovalores cobrados e os valores recebidos da venda dos resíduos pela Sociedade Ponto Verde têm de garantir o equilíbrio financeiro desta empresa, ou seja, suportar sustentadamente os custos do sistema integrado de gestão de resíduos de embalagem. E quais são eles? A Sociedade Ponto Verde, para assegurar a prestação do serviço aos seus aderentes, contrata a operacionalização da recolha e triagem de resíduos de embalagem aos sistemas de gestão de resíduos urbanos, que integram sistemas intermunicipais e multimunicipais de gestão de resíduos urbanos. A Sociedade Ponto Verde remunera este serviço de recolha e triagem de acordo com tarifas que se encontram reguladas na sua licença, os valores de contrapartida. Este valor de contrapartida representa, em média, cerca de 30% das receitas dos referidos sistemas intermunicipais e multimunicipais e, individualmente, para alguns deles, mais de 50%. O valor de contrapartida corresponde ao valor necessário para a cobertura do custo otimizado que a recolha e a triagem do material representam para as autarquias, líquido dos custos evitados da deposição em aterro. Este valor representa atualmente 85% a 90% dos custos da Sociedade Ponto Verde e com tendência a aumentar. A SPV aposta também na manutenção de uma relação bastante próxima com o consumidor final, cofinanciando campanhas de sensibilização e educação ambiental, de forma a incentivar a mobilização da população para a adoção dos procedimentos corretos de separação dos resíduos de embalagem e apoiando também programas de investigação que fomentam o desenvolvimento de materiais de embalagem mais amigos do ambiente e do mercado de produtos e materiais reciclados. É esta a gestão de resíduos de embalagens que a SPV se comprometeu em 96 a fazer no âmbito do SIGRE, mais conhecido como Sistema Ponto Verde, e que consiste na correta organização e gestão financeira de um circuito universal de recolha seletiva, triagem e retoma dos resíduos de embalagens que cobre todo o país. A SPV tem tido, desde sempre, a preocupação de assegurar a sustentabilidade económica e financeira do SIGRE. Quanto à nova licença, em 28/7/2011, a SPV apresentou, junto da Agência Portuguesa do Ambiente, um pedido de atribuição de uma nova licença no âmbito do SIGRE, que, conforme previsto na respectiva legislação, integrava obrigatoriamente um caderno de encargos. Por notificação de 29 de novembro de 2011, a APA informou a SPV de que seria dado seguimento ao procedimento de licenciamento, tendo proposto a prorrogação da atual licença da SPV até que o procedimento de licenciamento fosse concluído. Desde o início deste procedimento, que a SPV chamou a atenção do Governo para a complexidade do mesmo, pois está em causa o funcionamento de um sistema que tem mais de 10 anos, articula múltiplos intervenientes com diferentes interesses, embaladores, sistemas municipais e multimunicipais de recolha e triagem de resíduos, operadores de gestão de resíduos, retomadores, recicladores, consumidores, SPV enquanto entidade gestora do SIGRE em causa e as autoridades licenciadoras e fiscalizadoras do sistema. Contribui decisivamente para o cumprimento por parte de Portugal das metas comunitárias em matéria de valorização e de reciclagem dos resíduos de embalagem. Tem consequências de valor acrescentado em termos ambientais e socioeconómicos, nomeadamente para os sistemas multimunicipais e intermunicipais e respectivos municípios. É regido por legislação específica manifestamente desatualizada. Paralelamente, uma nova entidade, Novo Verde, cuja estrutura acionista é atualmente formada pela empresa Pingo Doce e pela multinacional ERP International, candidatou-se a uma licença para a entidade gestora de um outro sistema integrado de gestão de resíduos de embalagem. Os dois processos de licenciamento, da Sociedade Ponto Verde e da Novo Verde, têm vindo a ser apreciados em simultâneo pela Agência Portuguesa do Ambiente. Na sequência da notificação recebida em 25 de janeiro de 2013, contendo os projetos de licença e para efeitos de pronúncia em sede à audiência de interessados, a SPV apresentou a sua pronúncia em maio de 2013. Nesta, a SPV, entre outras questões, chamou a atenção para a ausência de fundamentação técnica e jurídica diversas soluções plasmadas nos projetos de despacho, as quais estavam, ademais, manifestamente desconformes com o caderno de encargos que a SPV havia apresentado com a sua candidatura. Já em 10 de janeiro de 2014, quase um ano depois, portanto, a Secretaria de Estado do Ambiente apresentou à SPV, de forma muito sumária, as novas propostas de despacho no âmbito do SIGRE, tendo ficado acordado que se realizaria um conjunto de reuniões de esclarecimento sobre o conteúdo deste documento. Nessas reuniões, em algumas das quais a Direção-Geral das Atividades Económicas esteve representada, a SPV chamou desde logo a atenção para o facto de não ter ainda obtido qualquer posição da administração relativamente às dúvidas e questões, algumas de legalidade e de falta de fundamentação técnica e jurídica, que tinha apresentado na sua pronúncia. No início de maio de 2014 e na sequência da notificação formal das novas propostas de despacho no âmbito do SIGRE e da concessão de prazo para nova audiência dos interessados, a SPV apresentou uma segunda pronúncia a 30 de maio de 2014. Nessa segunda pronúncia, a SPV questionou um conjunto de soluções, algumas das quais constavam já dos primeiros projetos de despacho de 2013 e continuavam por fundamentar. Tais soluções impõem um aumento injustificado e desproporcional das necessidades de financiamento pelas empresas que têm que cumprir a sua obrigação legal, sendo por conseguinte altamente lesivas à sustentabilidade de um sistema integrado e, consequentemente, capazes de pôr em risco o cumprimento das metas nacionais de valorização e reciclagem de resíduos de embalagem. A título de exemplo, e sem querer ser exaustivo, salienta-se. O projeto da nova licença da SPV surge numa conjuntura marcada pela vigência de um regime legal aplicável às embalagens e aos resíduos de embalagens, que relativamente a um conjunto de aspectos, há muito se encontra desatualizado e frito de imprecisões e incongruências. As entidades licenciadoras, apesar do tempo que dispuseram para apreciar o pedido e preparar o projeto de licença, mais de 3 anos, não tiveram na devida consideração o caderno de encargos apresentado pela SPV e os contributos que se prestaram. A previsão de uma rede de recolha complementar, paralela à rede de recolha dos sistemas de gestão de resíduos urbanos, viola, na opinião da SPV, as competências exclusivas atribuídas por lei aos municípios em matéria de recolha de resíduos urbanos de embalagens, sendo também a operacionalidade da mesma bastante duvidosa. Tal rede de recolha complementar põe em causa a infraestrutura universal de recolha instalada à custa do erário público e que pode vir a implicar custos acrescidos para os municípios face à eventual subutilização dos equipamentos atualmente disponíveis, sem que se conheça qualquer avaliação dos impactos da sua implementação, nomeadamente ao nível da potencial subutilização da infraestrutura que já está montada e que bastará a otimizar. A obrigatoriedade de financiar as fileiras e destinar a estas uma percentagem das receitas da SPV para assegurar a garantia de retoma quando esta é, na prática, efetiva e eficazmente assegurada por quem recicla o material. É uma solução completamente desadequada e desfasada da realidade de funcionamento do SIGRE. Para que as empresas recicladoras possam adquirir resíduos de embalagem no âmbito do SIGRE, terão de estar pré-qualificadas pelo Estado, o que consubstancia na prática a necessidade de um duplo licenciamento, licenciamento como operador de gestão de resíduos e pré-qualificação no âmbito do SIGRE, o que é completamente inexplicável e injustificado, especialmente se tivermos em conta que esta pré-qualificação não é exigida nem noutros fluxos específicos de resíduos, nem mesmo para a gestão dos resíduos de embalagens não abrangidos por um sistema integrado. Ou seja, as mesmas empresas que têm que estar pré-qualificadas para retomarem resíduos de embalagens no âmbito do SIGRE não têm de estar pré-qualificadas para gerirem resíduos de quaisquer outras embalagens não abrangidas pelo SIGRE. Quando os operadores de gestão de resíduos sejam estrangeiros, poderá até estar em causa a violação do direito da União Europeia. A proposta de valores de contrapartida para o período transitório não só levaria inevitavelmente ao aumento dos custos do sistema, em clara violação do princípio da equivalência, como inexplicavelmente significa uma alteração totalmente negativa e não fundamentada ao projeto de licença apresentado em janeiro de 2013. um período de carência no qual a SPV assume todos os custos relativos à operação de outra entidade gestora, o que contraria à prática seguida relativamente a outros fluxos de resíduos onde há mais do que uma entidade gestora licenciada. Continuam por definir aspectos que têm obrigatoriamente de ser clarificados antes de ser atribuída uma nova licença. Modelo de VC, valores de contrapartida, interoperacionalidade entre as várias entidades gestoras que vierem a ser licenciadas, câmara de compensação, mecanismos que garantam que todas as empresas cumprem a sua obrigação legal, entre outros. A indefinição da principal componente dos custos leva também a uma previsibilidade ao nível das receitas, uma vez que os ecovalores autorizados administrativamente e que são pagos pelas empresas à SPV dependem claramente daquela componente de custos. Por razões de certeza e segurança jurídicas, bem como operacionais e financeiras, a de garantia da sustentabilidade do sistema, não é admissível que matérias desta natureza possam vir apenas a ser definidas mais tarde, já durante o período de vigência da licença. O sucesso da recolha seletiva e reciclagem de resíduos de embalagens depende do compromisso de todas as partes interessadas, do Governo, da indústria e dos seus fornecedores de serviços, bem como das autarquias e sistemas municipais, mas também dos cidadãos. Para assegurar esse compromisso, tem que haver de reconhecimento de valor no sistema de recolha seletiva e reciclagem, em particular por parte dos cidadãos. Adicionalmente, o sistema de recolha seletiva deve ser prático, acessível e de simples participação. Para se alcançarem a otimização das infraestruturas e elevados níveis de participação, o Governo português deve estabelecer claras estratégias de longo prazo. A indústria terá de desempenhar o seu papel, fornecendo o apoio financeiro necessário dentro do princípio da responsabilidade alargada do produtor, mas dentro das balizas impostas pelos princípios da equivalência e proporcionalidade, todos eles consagrados na legislação. Do mesmo modo, outras indústrias e demais entidades envolvidas na produção, tratamento e reciclagem de materiais de embalagens terão de desenvolver um trabalho partilhado para, tanto quanto possível, promover um espírito de cooperação e de confiança entre todos. O que está em causa em todo o processo, e é essa a preocupação da Sociedade Ponto Verde, é garantir que não são postos em causa os 20 anos de história de sucesso de Portugal em matéria de gestão de resíduos de embalagem, devendo o processo de licenciamento das entidades gestoras do SIGRE garantir as condições necessárias para o aumento da competitividade nestes sistemas, uma maior eficiência e a sustentabilidade de todos os seus intervenientes, podendo então finalmente ser atribuídas licenças que permitam, mais uma vez, dar continuidade ao que de bom Portugal conseguiu até agora atingir.
Muito obrigado, Sr. Luís Martins, por esta extensa apresentação. Aliás, daquela apresentação escrita, eu ia pedir se depois a pudessem deixar
claro,
para os seus deputados poderem avaliar mais em pormenor. Depois fotocopia.
Temos aqui mais cópias.
Tem? Se não, nós fotocopiávamos. Se não tiver, nós depois fotocopiamos
aqui.
Não,
mas nós temos. Não. Temos algumas, não sei se...
Na quantidade. 10, pelo menos, sim.
Se quiser distribuirmos, que é como funciona.
Ok. Temos isto.
É um esquema de funcionamento.
É um esquema de funcionamento. Mais...
Muito bem, vamos dar agora a palavra. Dar a palavra aos seus deputados, se quiserem colocar alguma questão. Sr. Deputado Pedro Pimpão, faz favor.
Muito obrigado, bom dia, cumprimentar os representantes da sociedade do Ponto Verde, agradecer a vossa presença. Naturalmente que... É a nossa obrigação, a nossa missão também, ouvir as vossas preocupações e a vossa sensibilidade relativamente a esta matéria, mas deixem-me, antes de ir ao tema, realçar o trabalho muito interessante e relevantíssimo que têm desenvolvido ao longo do percurso de existência da SPV em Portugal, quer no campo da valorização e da reciclagem dos resíduos, quer também, e no campo que o Sr. Doutor falou, da sensibilização para que hoje tenhamos em Portugal os níveis de reciclagem que temos, fruto também muito desse trabalho, desse investimento feito nesse campo, não só do ponto de vista proativo da valorização dos resíduos, mas sobretudo também nesta parte da sensibilização, e hoje Portugal está bem melhor do que estava há umas décadas atrás neste campo, e o vosso papel também tem aqui um destaque que importa realçar. Naturalmente que as preocupações que nos trazem, algumas delas já são públicas, naturalmente, que desde que esta discussão em torno do licenciamento se colocou, que estas vossas preocupações já têm sido analisadas. Aquilo que temos, que sabemos ou que estamos por dentro, é que as vossas preocupações, que também já fizeram chegar à tutela nomeadamente aqui ao Governo, nas duas áreas que estão diretamente relacionadas com esta matéria, quer o Ministério da Economia, quer o Ministério do Ambiente. Sei que já têm tido algumas conversações e que já fizeram chegar as vossas preocupações, e a nossa expectativa é que realmente agora aquilo que vier a ser os despachos, que não sabemos, mas que à partida também complementem aquilo que são as vossas preocupações, que são altamente legítimas, porque vocês falaram em duas variantes, e era aqui que eu colocava as minhas questões, que é das metas internacionais, este esforço que o país tem vindo a fazer ao longo destes anos ao nível da reciclagem, até que ponto é que este processo pode comprometer aquilo que tem sido o percurso feito a este nível em Portugal, e essa era a primeira pergunta direta, e a segunda é, naturalmente, aquilo que preocupa as pessoas é os custos, porque aquilo que a SPV diz nas suas preocupações, e agora na apresentação que aqui nos trazem, é que isto vai ter repercussões diretas nos consumidores, nas famílias, nos utilizadores, e naturalmente que essa é uma preocupação que nos assiste toda a gente, porque naturalmente que nenhuma alteração legislativa neste campo pode servir para aumentar aquilo que são os custos das pessoas e das autarquias com este processo, e portanto era esta também a segunda pergunta que eu faria, naturalmente manifestando aqui a nossa disponibilidade para acompanharmos estas matérias que acompanhamos com muita atenção no Parlamento, e para dizer que os grupos parlamentares, e no caso concreto do grupo parlamentar do PSD, naturalmente vai continuar a acompanhar esta matéria com muita atenção, e creio que os deputados nunca se demitirão das suas responsabilidades de acompanhar esta matéria para que realmente estas alterações legislativas não possam comprometer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, pelo contrário, que valorizem aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido nesta matéria, e que ajudem a que realmente continuemos a contribuir para os bons indicadores que temos em termos internacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Sr. Deputado Pedro Formoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista por cumprimentar os representantes da Sociedade de Ponte Verde. Obviamente que há aqui questões que partilhamos, a questão dos custos e das metas em termos de reciclagem e valorização são importantes. Começaram aqui a vossa intervenção falando que há um conjunto de graves equipos naquilo que são as propostas de licenciamento. Gostaria que fossem mais precisas nessa matéria, tanto mais que este é um processo que se arrasta já há alguns anos, não é? Na prática, o vosso pedido foi de 28 de julho de 2011 para a renovação da licença. Já havia, entretanto, também a perspectiva de haver uma nova entidade, e passámos 3 anos e o ponto de situação, para o que nos dizem, pouco avançou ao longo disto, a não ser, no caso da Cidade Ponte Verde, uma prorrogação de 3 em 3 meses, de permitindo continuar a desempenhar o vosso papel, que, como o deputado Pedro Pimpão aqui frisou, e bem, é de importância para a qualidade e o atingir metas na área dos resíduos, como também para a sensibilização e a alteração de comportamentos em relação à questão dos resíduos por parte das populações. E a preocupação aqui tem que ser sempre, em primeiro lugar, que sejam salvaguardadas as metas para as quais estamos comprometidos, e que isto seja feito a um preço acessível para as pessoas, e que as pessoas estejam em condições de poder suportar este custo, que é importante que seja bem aplicado e que tenha regras claras. E, portanto, as perguntas que eu gostaria de colocar, não à volta daquilo que disse o deputado Pedro Pimpão, mas também quais são as dificuldades, quais são os graves equipes que vocês acham que têm que ser ultrapassados para que este processo de licenciamento finalmente tenha aqui luz verde, de forma a que o trabalho que tem sido feito seja no sentido de avançar ainda mais na reciclagem, na valorização de resíduos, na qualidade do serviço, custos acessíveis às populações, bem servidas, e que Portugal pode ficar descansado em relação àquilo que é a questão da forma como trata e lida com os seus resíduos. E eram estas questões que gostaria de colocar. E agradecer em nome do Partido Socialista a vossa disponibilidade e a pertinência das vossas questões de virem aqui à Assembleia da República expor os vossos problemas, tanto mais que o Partido Socialista já tem também manifestado em algumas audiências, aliás, audições com o Sr. Ministro, a preocupação do que é que se passa com as licenças relacionadas com este setor específico, nomeadamente, são há 3 anos que estamos à espera que haja aqui uma solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Luís Martins tem novamente a palavra.
Quem entender para os comentários.
estas questões.
Se quiser, o Gilmar Passa, se quiser complementar alguma das questões, portanto, eu irei tentar responder aqui a cada uma delas. E começando pela... Há uma... Por dizer algo que responde, de certa maneira, às três questões. Ou ajuda a responder, depois eu endereçando a cada uma delas. Foi sempre... Eu julgo que todo este processo de licenciamento devia ter sido iniciado por uma análise a o que é que foram todos estes anos, o que é que foram todos estes 18 anos de SIGRE, que é um trabalho da Sociedade Ponte Verde, mas é um trabalho da Sociedade Ponte Verde em conjunto com os municípios, em conjunto com as empresas que financiam todo o sistema, os embaladores e importadores, e também quem faz a valorização, a indústria de reciclagem. Ou seja, fazer o que é que se conseguiu alcançar, quais foram as coisas positivas e coisas menos positivas que foram feitas. Okay? E, portanto, a partir daí, essa avaliação deveria ter acontecido, tal como aconteceu em diversos, países. Por outro lado, depois dessa análise, a opção, uma vez que a legislação desde 1997, que permite que exista uma multiplicidade de entidades gestoras. Okay? Portanto, não é nada que seja novo, a legislação já assim o permite. No entanto, o sistema foi todo montado para a existência de apenas uma entidade gestora. Portanto, havendo esta mudança de paradigma, esse estudo também devia ter permitido analisar de que forma nós temos que adaptar um sistema que funciona, um sistema com provas dadas e com sucesso, para acomodar mais do que uma entidade gestora, para ter duas, três ou quatro. Porque, na realidade, o sistema não está ainda montado e, da maneira como se... com o conhecimento que temos, os espaços que poderão vir a ser publicados não têm em conta e adiam essa adaptação que o sistema tem que ter para acomodar mais do que uma entidade gestora. E tendo isso em conta, e tendo dito isto, é isso que leva a todas estas preocupações e falarmos de o impacto que pode ter em termos das metas internacionais, o impacto que pode ter em termos de custos e a parte pode ter e toda a parte dos equívocos, digamos assim. Eu diria que começava pelos equívocos, é que, não havendo um conhecimento, e é natural que esse conhecimento não exista, pode haver aqui algumas ideias, vamos lá, pré-concebidas da maneira como o sistema funciona e quando na prática ele funciona de uma maneira totalmente diferente. Um exemplo disso é quando nós estamos a falar na transação, na venda dos resíduos. Os resíduos depois de triados pelos sistemas intermunicipais e multimunicipais são depois vendidos no mercado. Okay? São vendidos em mercado aberto, leilão, através de um leilão, através de plataformas eletrónicas. E existe, os operadores a quem são vendidos têm que cumprir uma série de requisitos, começando pelo licenciamento. Para já são vendidos no âmbito do mercado organizado de resíduos, que é uma plataforma licenciada pela APA, e têm que cumprir uma série de requisitos. Ao estarmos aqui a criar uma pré-qualificação para que os resíduos apenas do SIGRE possam vir a ser vendidos, estamos a criar burocracia adicional e, eventualmente, quando estamos a falar de operadores estrangeiros, podem-se pôr aqui em causa outras questões em termos de direito europeu. Por isso, essa é a primeira questão, por carga d'água, porque é que esta embalagem, se for recolhida num ecoponto, se esta for não reutilizável, se for recolhida num ecoponto, quem quiser comprar este resíduo em que se vai transformar tem que ter um duplo licenciamento. Para ter o licenciamento ainda tem que ter uma pré-qualificação atribuída pela APA e pela DGAI, mas se por acaso esta garrafa aparecer nos resíduos de uma cantina, que é um grande produtor e portanto não aparece nos ecopontos, o mesmo operador, o mesmo reciclador não precisa de ter este licenciamento. Portanto, e daí este é um exemplo de legalidade duvidosa ou um equívoco. Porque é que é este duplo, porque é que é um tratamento diferente exatamente para o mesmo tipo de resíduo? Quando nós falamos também em termos de o que é que, na realidade, quando falamos em contratos que nos estão a ser impostos com determinadas associações privadas para que haja a garantia de retoma. O que é uma garantia de retoma? A garantia de retoma é dizer que este resíduo de embalagem não fica do parque de um sistema intermunicipal multimunicipal. Há sempre alguém que lhe dá um destino adequado. É sempre alguém que... Porque não é essa... Um sistema intermunicipal e multimunicipal tem que recolher e tem que triar, ponto. E alguém tem que garantir que isto não fica lá parado. Quer o mercado tenha valor positivo, quer o mercado tenha valor negativo. Porque, tal como eu disse, há materiais que têm um valor negativo. Nós pagamos para que sejam reciclados. E quem dá, na realidade, essa garantia de retoma é a Sociedade Ponto Verde ou é uma entidade gestora. Porque não é a indústria que vai pagar para ficar com o resíduo, não. E como aconteceu em 2005, em que teve que a Sociedade Ponto Verde alugar armazéns até que o mercado virasse, passa a expressão, e então depois foi colocado no mercado com um valor positivo para não estar a onerar quem financia o sistema. Portanto, são esses os vários exemplos de equívocos que eu gostaria de mencionar e que passam agora aqui pela... Agora que passam pela memória. Relativamente à questão das metas internacionais, que falou há pouco, eu diria que há aqui, eu dava dois exemplos. Em primeiro lugar, eu referi à rede de recolha complementar. A rede de recolha complementar, o que é que se trata é a possibilidade de serem licenciados, existir uma entidade gestora, e vamos supor que há 20 entidades gestoras, poderem ter as suas próprias redes de recolha. Isso não vai, não estamos a dizer que os resíduos vão aumentar na proporção do aumento das redes de recolha. Não, de maneira alguma. Certamente irá trazer mais custos ao sistema, entramos para a segunda questão. Mas o outro caso que eu gostaria de referir prende-se com o facto de, havendo duas entidades gestoras, ou mais do que uma entidade gestora, e não tendo estas entidades qualquer fim lucrativo, não existe motivação para que sejam cumpridos os máximos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho na minha licença uma meta de X%. E, por isso, eu vou angariar clientes, aquilo é o número o que eu retomo sobre o que me é declarado. Eu, hoje em dia, tenho que ter a cobertura de 85% do mercado, ou seja, eu tenho que garantir que todas as empresas aderem a um sistema integrado. No futuro, eu irei apenas... escolher aqueles clientes que eu quero, ficar apenas, porque os meus custos vão ser proporcionais à minha cota de mercado, ou seja, os custos do sistema no futuro, um sistema intermunicipal debita-me um valor de contrapartida e eu vou pagar apenas a proporção da minha cota de mercado. Por isso, o meu interesse para que tenha um custo baixo é fazer pelos mínimos. Se a outra entidade gestora também tiver o mesmo objetivo, ou as outras entidades gestoras também fizerem pelos mínimos, quer dizer, vai haver certamente um aumento de custos, porque, por outro lado, ninguém pode obrigar uma entidade gestora a aceitar clientes, estão em qualquer atividade comercial. Portanto, eu seleciono os meus, outros selecionam, as outras entidades selecionam, e vamos ter certamente aqui algumas empresas que não podem cumprir a sua obrigação legal pelo facto de isso não está previsto. Nós pensámos num seguro de o seguro automóvel, que é obrigatório, existe um Instituto de Seguros de Portugal que define, ok, nenhuma das companhias de seguros quer celebrar um contrato e, portanto, há alguém que indica para quem é que é celebrado o contrato. Esta questão não está salvaguardada, até agora, pelo menos do conhecimento que nós temos, não está salvaguardada em todo este processo. O que é que isso vai dar origem também? E eu entro na componente dos custos, ou seja, vamos ter menos embalagens a financiar um sistema que tem custos, pelas quantidades, vão sempre aumentando todos os anos. Outro tipo de aumento de custos que nós chamamos a atenção. Todos os mecanismos de compensação que estão a ser, que tem que existir uma Câmara de Compensação, a nossa opinião é que devem ser assegurados por uma entidade que é o Estado, pode ser a própria ERSAR ou pode ser a própria APA, e o que está a ser dito é de que quem deve criar essa Câmara de Compensação são as entidades gestoras, portanto é fazer a autorregulação, digamos assim, e vão ter que financiar toda essa Câmara de Compensação. Estamos a falar de mais um outro custo para o sistema. Estamos a falar de outro exemplo de custos para o sistema, quando querem impor às entidades gestoras que dois que paguem às fileiras de material... Que financiem essas fileiras de material. O que é que são as fileiras de material? São os fabricantes de embalagens e matérias-primas para embalagem que representam, acabam por privados e que acabam por representar a indústria de reciclagem. Ou seja, o que está definido é de que as entidades gestoras têm que 2% das receitas têm que ser transferidas para essas associações. Temos um acréscimo de custos, mais uma vez. Um outro acréscimo de custos, e era que eu referia na minha comunicação, na minha apresentação inicial, prende-se com o aumento dos valores de contrapartida, sem haver uma justificação para tal. Ou seja, os valores de contrapartida é o que nós pagamos aos sistemas intermunicipais e multimunicipais, e está previsto um aumento de cerca de, pelos números que estavam disponíveis, de cerca de 7%. Estamos a falar dos valores unitários, em alguns casos, em termos de valores unitários, quando o sistema já atingiu uma determinada maturidade, quando já estamos passados 20 anos, e não existe aqui qualquer justificação. Por isso, estes são alguns dos exemplos, não sei se...
Se me permitisse, só queria aclarar um aspecto relativamente ao que foi dito. Portanto, relativamente ao aumento dos valores de contrapartida, porque nós já tivemos conhecimento de três projetos de licença. O primeiro projeto de licença foi-nos dado conhecimento em janeiro de 2013, e nesse projeto de licença o que se dizia era que os valores de contrapartida se mantinham, portanto, iguais aos que eram, portanto, aos que existiam na altura. No segundo projeto de licença, que tivemos conhecimento em janeiro de 2014, foi alterado, portanto, essa disposição, e os valores de contrapartida passaram a ter um aumento de cerca de 7%. E relativamente a este aumento, não nos foi dada qualquer justificação. Portanto, não sabemos o que é que houve entre janeiro de 2013 e janeiro de 2014, que levou, portanto, a que fosse decidido um aumento de 7% relativamente aos valores de contrapartida. Já agora, um pouco para também reforçar aquilo que foi dito relativamente à questão da legislação, em 2010, a própria Agência Portuguesa do Ambiente teve noção de que a legislação que regula, portanto, as embalagens e os resíduos de embalagens já estava, portanto, antiquada e já não correspondia à realidade. E propôs já nessa altura um projeto de alteração que circulou pelos stakeholders no sentido de se pronunciarem. O certo é que, e não sabemos porquê, esse projeto de alteração não avançou e, portanto, a legislação em si manteve-se igual à que era, portanto, em 2010. Até este momento. E o mais interessante é que a própria agência regulamentadora sabia que, portanto, a legislação não estava adequada. E foi com base nessa legislação que surgiram os projetos de licença. É evidente que estes projetos de licença, uma vez analisados, chegou-se à conclusão que havia imensas irregularidades do ponto de vista jurídico. E porquê? Porque ao se querer mudar de paradigma relativamente, portanto, à estrutura e às exigências das próprias licenças, não se teve em conta, digamos, os princípios jurídicos que deviam informar essas alterações. Razão porque, muito recentemente, foi aprovado um decreto em Conselho de Ministros, que está para publicação e que também nos deram conhecimento, que introduz alterações cirúrgicas ao decreto, portanto, que era para ser alterado em 2010, unicamente para validar as alterações que foram feitas, portanto, nas licenças. E o grande problema, portanto, para além desses aspectos de natureza jurídica, eu acho que um dos aspectos mais importantes, portanto, é o vazio que estes projetos de licença criam em termos operacionais. Isto é, nós recebemos os projetos de licença e depois o que é que vamos fazer do ponto de vista operacional? E há um grande problema. E porquê? Porque fica tudo para fazer para depois da licença sair. Isto é, a licença é posta, mas deixa para portarias ou para despachos posteriores à licença o regulamentar de aspectos que deviam estar definidos a priori, como, por exemplo, seja como o Dr. Luís Veiga Martins disse anteriormente, a questão da Câmara de Compensação, a questão da pré-qualificação de retomadores, como é que se faz, quais são os critérios, etc. A questão, por exemplo, das especificações técnicas para os materiais, isto é pressuposto nós entrarmos, digamos, num novo modelo de licença sem estar bem definidas, a priori, as regras necessárias para entrar nesse modelo. E para mim isso é evidente que vai se trair, ainda para mais, havendo mais do que uma entidade gestora, portanto, a gerir o sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens, o SIGRE, quer dizer, isso vai se traduzir, eu ia utilizar uma expressão, mas não utilizo, mas quer dizer, vai ser uma confusão desgraçada entre as entidades gestoras, é evidentemente cada uma vai fazer aquilo que bem entender, não direi, mas fazer o mínimo possível. E é evidente que quem vai ser prejudicado há de ser o consumidor e há de ser o país, nomeadamente em termos de aumentar, digamos, as nossas taxas de reciclagem. Obrigado.
Muito obrigado. Terminar?
Já acrescentava.
Sim, mas terá que ser mais rápido agora.
Ok, não, agora será. Fazendo quase aqui uma síntese dos diversos pontos que foram mencionados. Quando nós falamos de uma rede de recolha, nós estamos a falar de um impacto que pode ser tanto em termos de custos como pode ser em termos de, quando nós falamos das questões de legalidade duvidosa, custos, porque uma rede de recolha poderá pôr em causa a infraestrutura universal e todo o investimento que foi feito, ou seja, estamos a fazer aqui uma duplicação, de equipe, porque para nós, trata-se de uma. Quem tem um monopólio legal pela recolha de resíduos urbanos são os municípios, isso está consagrado na Lei de Limitação dos Setores e não pode ser através de umas alterações cirúrgicas, como foi referido aqui no Decreto-Lei 366, que vai ultrapassar a questão. Quando falamos da pré-qualificação dos materiais, dos recicladores, estamos a falar de custos, porque certamente vai criar barreiras a que os resíduos sejam transacionados no mercado livre, porque certamente algumas empresas vão dizer assim, eu não quero então estar a participar nesses concursos, e certamente este valor vai ter que ser compensado, esta perda de valor da venda dos materiais vai ter que ser compensado pelo ecovalor. A questão do financiamento das fileiras, que são associações privadas, representantes de interesses económicos, que é um custo acrescido e é também um equívoco relativamente ao papel das mesmas. E, por fim, todos estes mecanismos para que possam coexistir mais do que uma entidade gestora, que vai ser suportado pelas mesmas. Mas mais grave que isso, eu gostava de salientar, é o facto de estar na expectativa que depois de saírem os projetos de licença, então vamos todos sentar à mesa e vamos todos chegar a um acordo para que, mesmo numa situação de mercado competitivo, de mercado concorrencial, vamos então definir quais vão ser as regras do jogo.
Muito obrigado pelas vossas informações. Penso que foram bastante esclarecedoras. Cabe agora, naturalmente, aos grupos parlamentares e aos partidos fazerem o acompanhamento e tomarem as iniciativas, as questões que entenderem junto do Governo sobre esta matéria. Muito obrigado pelas vossas informações.